Eu estou na linha com o doutor Honório Luiz. Ele vai participar conosco agora do programa Liberdade de Expressão, justamente para falar sobre esse tema, tema de fundamental importância. Estamos aí quase acabando o mês de novembro, mas o alerta permanece para todos os homens se cuidar com relação ao câncer de próstata. Bom dia, doutor Honório.
Bom dia, Gilmar Dionísio. Mais uma vez, é um prazer nós estarmos aqui participando do seu programa e ouvir você falando sobre as estatísticas do câncer de próstata. Você tem uma ideia, Gilmar Dionísio, um a cada seis, né, homens terá ou desenvolverá o câncer de próstata. E um a cada 36 homens morrerá dessa doença. E quando você falou a respeito de que a doença, ela comete essa dor e a dor também para a relação dos familiares. Então, é importante se ter essa divulgação, essa promoção no sentido de a gente diminuir cada vez mais essa estatística. Então, você tem que ficar fora dessa estatística. E uma maneira de ficar fora dessa estatística, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, é você fazer o exame a partir dos 45 anos de idade. O PSA, que é importante, e o exame também da ultrassom. Mas nenhum desses exames, de Gilmar Dionísio, ele vai substituir o toque retal, como muito bem você falou, para as pessoas procurarem, né? Principalmente a partir da idade dos 40 a 45 anos de idade.
Muito bem, doutor Honório, né? A gente toca nesse tema porque é uma questão de saúde pública, é uma questão de interesse público. O Novembro Azul está aí para alertar a população com relação aos perigos do câncer de próstata. Agora, doutor Honório, eu falava até na questão da genética, que contribui muito, mas há mais alguns fatores de riscos que influencia aí na proliferação do câncer de próstata, doutor Honório?
Muito bem, Gilmar. Bem lembrado o que você falou. Realmente, hoje, o que se tem pelas pesquisas, que os fatores, não só os fatores genéticos, mas existem os fatores epigenéticos, né? A alimentação é um fator importante. Você vê o tabagismo, o etilismo, outros fatores em que possam trazer o desequilíbrio de parte da homeostasia, da saúde do homem, provoca também. Mas o mais importante, Gilmar, por incrível que pareça, o fator primordial que a gente pode ressaltar que você está batendo na tecla, é a desinformação e o preconceito de muitas das vezes a pessoa não fazer o exame, né, por parte dos homens na idade correta. Então é importante a gente informar quem está nos ouvindo agora, saber que a importância de se fazer um simples exame de toque retal, lembrando que, Gilmar, existe a hiperplasia benigna da próstata, que é só o aumento da próstata, que não é o câncer de próstata, existe o câncer de próstata. Então, para ficar fora dessa estatística, e hoje a medicina ela tem armas terapêuticas que possa ser usada, mas precisa ser um diagnóstico precoce. E para ter um diagnóstico precoce, a pessoa tem que ir ao local para fazer os exames. Correto, Gilmar?
Muito bem, doutor Honório. Doutor Honório, olha, eu sei que tem muitos homens nesse momento ouvindo agora o nosso alerta, o nosso apelo, para que estes possam também procurar a rede pública até de saúde para fazer exames, procurar o médico, se informar melhor sobre o tema. Mas eu gostaria, o senhor como médico, né, deve ter consultado já bastante homens nessa faixa etária, até de uma certa forma também diagnosticado alguns cânceres, mas eu gostaria que o senhor passasse aqui a informação também para os homens que estão nos ouvindo nesse momento, alguns sintomas aí que a pessoa que tem o câncer de próstata normalmente é acometido, para que eles possam ter uma ideia também, de repente alguém está tendo um dos sintomas e pode ser até um sinal de alerta para procurar também o médico, doutor Honório.
Verdade, Gilmar. Estamos aqui no Centro Médico Hebron já desde as 6h30, atendendo os pacientes, mas um pedido do nosso companheiro e amigo Gilmar Dionísio para a gente poder participar e também informar a população a respeito desse trabalho tão importante que o Ministério da Saúde vem fazendo depois do Outubro Rosa e agora o Novembro Azul. Então, alguns sintomas que a gente deve chamar a atenção. Se o paciente ou o homem, ele estiver com dificuldade no jato urinário, já é um dos sintomas. Outro sintoma, sangramento na urina, desconforto na região pélvica também, tá certo, Gilmar? Dor na região lombar, tá bom? E é o sintoma assim, principal em que há uma queixa, em que todos eles reclamam, é quando se tem realmente aquela dificuldade, como já falei anteriormente, do jato urinário. Então, esses são assim, os principais sintomas de alerta. Se você vê o sangue na urina, se você tem dificuldade de fazer a micção, de realizar completamente a urina, se a bexiga ainda fica com aquela sensação de cheia, mesmo após a urinar, então você tem que procurar mais rápido possível os médicos. Lembrando, Gilmar, é importante também dizer que muitos dos sintomas, às vezes, na verdade, não aparece na fase inicial do câncer de próstata, seria assim, uma fase assintomática. Por isso que se tem assim, a importância e se deve dar a importância de se fazer os exames rotineiramente, porque o câncer de próstata ele é detectado muitas das vezes em um exame de um check-up que a pessoa faz no médico, mesmo ele sem não sentir os sintomas. Sentindo os sintomas, aí sim tem que procurar para fazer tratamento. E ressaltando também mais uma vez que existe tratamento para o câncer de próstata. Hoje já temos uma eficácia de 80% até 90% quando o câncer de próstata é detectado inicialmente. Então, se tem armas terapêuticas importantes. O problema do tratamento é quando se dá o diagnóstico tardio. Então, esse diagnóstico tardio, ele não poderá ser dado para se ter uma eficácia terapêutica como se deveria ter no tratamento de câncer de próstata. Tá certo, Gilmar?
Ok, doutor Nório, qual seria o período para quem passou dos 40, 45 anos, que está na fase aí de estar sempre vigilante, para o homem, de quanto em quanto tempo deveria ser feito aí o exame, então, para que a pessoa possa ter um cuidado mais correto?
A idade, não é isso, Gilmar?
Não, o tempo entre um exame e outro. Faz um exame agora. A pessoa faz o exame agora, né? Digamos, daqui a quanto tempo deverá repetir o exame de novo, caso esteja tudo normal?
Sim, muito bem. É rotineiro, né? Você anualmente tem que fazer o PSA, você tem que fazer depois dos 40, né? Você tem que fazer o PSA, fazer uma ultrassom da próstata e o toque retal, quando se tem alteração do PSA, quando se tem uma alteração no exame ultrassonográfico.
Doutor, me diga
mais
uma coisa.
A importância que tem que se ressaltar, Gilmar Dionísio, é que o toque retal não pode jamais ser substituído pelo exame ultrassonográfico e pelo exame de sangue. Então, é importante a gente salientar isso. E aí entra a informação. Você foi muito preciso e muito feliz quando iniciou o programa, pediu para que a gente não tivesse mais esse preconceito. Então, existe uma resistência, né, nesse sentido, por parte dos homens, na verdade, que o exame é feito no homem, e aí se tem que desmistificar isso aí, tirar isso aí, não é? Trazer a importância desse exame para a sociedade. Tá certo, Gilmar?
Muito bem. Doutor, para a gente finalizar aqui a sua participação e até eu já agradecendo de antemão ao senhor, né, muita gente já ligando aqui para o programa, perguntando também esse tema que é tão importante, não é? É o câncer de próstata. Eu queria perguntar algo também sobre tanto o problema do câncer de próstata e a hiperplasia benigna da próstata. A diferenciação, alguma diferenciação, na verdade, dos sintomas entre o câncer já em um estado, né, onde apareçam já os sintomas, entre ele, o câncer, e também a hiperplasia benigna, o aumento da próstata, doutor Nório?
Assim, Gilmar, se a gente tem alguma prevenção, se a gente poderá fazer algumas medidas, não é isso, Gilmar?
Isso.
Pronto. É sim, Gilmar. Olha só, uns fatores que a gente poderia dizer de prevenção e que poderia, assim, ser benéfico e evitar o câncer de próstata seria não fumar. Não é? O tabagismo é um dos motivos que pode levar ao aparecimento de câncer. de próstata, o etilismo também, a alimentação equilibrada. Né? Lembrando-se que necessariamente uma pessoa que tem pai com câncer de próstata na família não vai desenvolver o câncer, né? Poderá ter esse fator genético, mas o que determina não só é o fator genético, é o fator epigenético. Então, é um conjunto ou soma de fatores. Então, a prevenção, nesse caso aí, se estaria com o quê? Os cuidados, né, que a gente teria que ter, alimentação, não fumar, não beber, e principalmente, Gilmar Dionísio, se fazer um exame periódico a partir dos 40 anos de idade. Entre 40 a 45 anos de idade seria o ideal para se procurar e se precaver, tá certo?
Muito bem.
Sempre vale a máxima, né, que se diz, precaver é melhor do que remediar. Não é? Então, a função hoje que tem, principalmente da parte da comunicação, como você faz muito bem, é fazer o alerta, né, e trazer informações para a sociedade. Muita gente ainda, Gilmar, por incrível que pareça, em pleno século XXI, na globalização, nessa gama de informações, ainda tem resistência a fazer o exame da próstata e não conhece o que é preciso para se fazer uma prevenção com eficácia. Mas, assim, os meios de comunicações, eles têm alertado sobre isso aí.
Doutor Nório, só mais uma perguntinha agora sim para a gente fechar, porque até é uma questão não só de curiosidade, mas de interesse de todos, esse tema que é tão importante. Muita gente já mandando mensagens aqui, fazendo algumas perguntas. O senhor, como médico em seu consultório, deve ter já conversado com muitas pessoas que passaram por esse problema, deve ter já diagnosticado bastante pessoas com esse problema também, o câncer de próstata, ainda também sobre o câncer de mama, já que tivemos aí o Outubro Rosa. O senhor tem conhecimento aí de alguns pacientes que conseguiram vencer a luta contra o câncer e de pacientes que também, infelizmente, vieram aí a falecer devido ao problema já por conta do diagnóstico tardio, doutor Nório?
Olha, Chumar Dionísio, nós como médico e os médicos que estão me ouvindo sabem disso, dia a dia é a em relação a isso aí, principalmente os médicos com a clínica geral que pega os pacientes de diversos tipos de patologia. Então, essa patologia sempre tem se deparado, não é? A gente tem atendido pacientes, infelizmente tem chegado já tarde, o diagnóstico tardio, para a gente poder, assim, ter um resultado melhor na eficácia terapêutica, como também do câncer de mama. Tá certo? Dia a dia a gente tem visto aí, e também, por outro lado, a gente tem visto resultados, pessoas que chegam com o diagnóstico bem mais cedo, bem mais precoce, tem um resultado muito mais satisfatório. Eu já atendi várias pessoas, várias mulheres em relação à suspeita de câncer de mama, foi encaminhado um mastologista, fez o tratamento, não é? E o resultado foi muito bom. Tanto o câncer de mama como o câncer de próstata, quando se diagnosticado precocemente, os resultados são muito animadores. Chega uma taxa de cura de 70% e até 90%. Mas para isso acontecer, Gilmar, tem que se haver uma rotina de prevenção, de exames preventivos. Por isso que se diz o nome exames preventivos, né? Tanto a citologia na mulher quanto também a ultrassom e o PSA e o toque retral no homem, tá certo?
Doutor,
então é importante cada vez mais, né? Eu, assim, fico muito feliz porque a gente vê um meio de comunicação se preocupando nessa parte de divulgação, o quanto a gente precisa muito que as pessoas entendam e cooperem, né, e absorvam as informações e venham aos serviços de saúde para ser feito esse diagnóstico. Aqui no Centro Médico Hebron, nós temos esse serviço de saúde, tanto como a mamografia, como também os exames de PSA, o exame de ultrassom e também de toque retal.
Doutor, a gente sabe, né, que o câncer, em sua grande maioria, pelo menos as informações, né, que nos chegam sempre, é que a grande maioria do problema do câncer é a metástase, ou seja, quando ele se espalha para outros órgãos do nosso corpo. No caso do câncer de próstata, eu sei que cada caso é um caso, doutor, mas normalmente, em uma média geral, em quanto tempo leva para que o câncer de próstata, se não tratado, ele possa sofrer essa mutação, ele possa acontecer e acometer o corpo do indivíduo com metástase?
Olha, Gilmar, geralmente quando o paciente é diagnosticado tardiamente, tem a ver os sintomas e os sintomas aparecem, não é? Ele já vem com câncer e pode ser que se ficar muito tempo, um ou dois anos ou três anos sem o diagnóstico, apareça as metástases, tá certo? Mas assim, é como lhe digo, o diagnóstico tem que ser precoce. O diagnóstico precoce. Quando se há a metástase, Gilmar, Dionísio, já tem já o câncer, já fora do controle, e aí vai ter que fazer químio e radioterapia, que não pode fazer a cirurgia, como falei em programa anterior, não se pode tirar a próstata com suspeita de metástase, tá certo? O tempo que se leva, um a dois anos, para poder se
enraizar
e metastasar, né?
Doutor, olha, apenas para a gente fechar aqui, a Vânia Santos, nossa ouvinte, ela pediu para que eu fizesse essa pergunta aqui para o doutor. Doutor Nório, ela pergunta até se na clínica Hebron também tem um especialista, né, para tratar câncer. Ela disse que a família dela já teve pessoas que faleceram com esse problema e ela pergunta se pode correr esse risco. A Vânia Santos, aqui de Santana do Ipanema.
Como é?
Doutor Nório, a Vânia Santos, ela pergunta se no Centro Médico Hebron tem algum profissional, né, para algum especialista em câncer, e também se a família, ela na família
na
teve...
Saúde, urologista, doutor Jaime Bonfim, ele estará atendendo aqui, tá certo, no Centro Médico Hebron, e ela poderá ligar e marcar a consulta com este profissional, que seria o profissional adequado, depois do oncologista, tá certo?
Muito bem.
Ou antes do oncologista, tá bom?
Doutor Nório, eu quero aqui agradecer a sua participação no programa Liberdade de Expressão. Eu espero que esse nosso bate-papo, essa nossa conversa na abertura aqui do programa Liberdade seja de, né, grande proveito para a população, especialmente a população masculina, já que estamos vivendo aí o Novembro Azul. Né, para que os homens possam ter uma atenção maior e se cuidar melhor, prevenir o câncer de próstata, essa doença que, se tratada no início, ela tem uma alta taxa de cura, e esperamos aí que os homens possam também estar sempre vigilantes, cuidadosos com a sua saúde. Doutor, e ao senhor, claro, quero aqui fazer uma menção de agradecimento pela sua preocupação enquanto médico. A gente sabe que o médico presta um juramento, né, quando inicia a sua profissão. E o senhor está cumprindo até, de uma certa forma, também o juramento, já que está participando espontaneamente aqui do programa Liberdade de Expressão, trazendo essas informações para a nossa comunidade, a nossa sociedade, doutor Honório.
Pois é, Gilmar, a gente que agradece aí a Milênio, né? Agradece a sua pessoa, Gilmar Dionísio, o nosso deputado aí, Givaldo Caribão, e a nossa diretora Flavinha, que tem se preocupado muito em relação dessa parte de informação, porque a rádio, ela é comunicação e traz esses serviços de saúde que só tem a melhorar e a comunidade tem a ganhar com isso aí, tá certo? Então, estamos aqui no Centro Médico Hebron, à disposição, né, a qualquer momento, assim, a gente trazer essas informações. Mas, na verdade, a gente que agradece, Gilmar Dionísio.
Muito bem, obrigado ao médico doutor Honório Luiz, né? Ele, que é geriatra e clínico geral, também participou agora do programa Liberdade de Expressão.